Bem-vindos. Hoje vamos olhar mais de perto para como as pessoas se movem em Paris. É fascinante porque, ao contrário do que se possa pensar, não são só carros. Pelo contrário, as fontes que temos indicam que andar a pé e usar transportes públicos, bem, dominam. Vamos tentar perceber esta rede, a sua evolução e o que nos diz sobre a vida parisiense. E começo por algo que, confesso, me surpreendeu um pouco nos dados. O modo de transporte principal em Paris é andar a pé. Quase 40% das viagens diárias.
Sim, é verdade.
Mesmo com história de passeios mais pequenos em algumas avenidas, caminhar é fundamental. Como é que se explica?
Olha, é uma mistura de coisas, não é? A densidade do centro, ter tudo perto e a própria cultura de rua parisiense, claro, convida a isso. E enquanto a marcha se manteve mais ou menos estável, outro modo individual teve um boom: a bicicleta.
Ah, sim?
Sim, sim. Entre 1991 e 2010, o número de viagens de bicicleta tipo decuplicou. E em 2023, atenção, intramuros, dentro da cidade histórica, a bicicleta chegou aos 11,2% das viagens. Ultrapassou o carro, que ficou só nos 4,3%.
Uau, 11,2%? Isso é imenso. Foi tudo por causa do Vélib, aquele sistema das bicicletas partilhadas.
O Vélib, que começou em 2007, ajudou imenso, claro. Tornou a bicicleta super acessível. Mas não foi só isso. Houve um grande investimento em ciclovias.
Uhum.
Em 2006 já eram mais 370 quilómetros e continuam a aumentar. Isto mostra uma aposta política, uma mudança cultural. Embora, claro, com debates sobre o espaço na rua.
Compreendo. E essa aposta também se vê nos transportes públicos, imagino. O metro é incontornável.
Absolutamente. O metro, inaugurado lá em 1900, é mesmo o coração da rede. Leva cerca de 20% das viagens, tem 16 linhas e a grande vantagem é a densidade de estações no centro. Às vezes estão a menos de 500 metros umas das outras.
É muito perto.
Exato. E está sempre a modernizar-se. Veja-se a linha 14 e a 1 também, agora automáticas. A pontualidade oficial era alta, mas pronto, a experiência em hora de ponta pode ser outra coisa, com muita gente.
Certo. E para além do metro? Para ir para os subúrbios ou fazer viagens mais longas na região?
Aí entram outros dois gigantes. O RER, Réseau Express Regional, e o Transilien. São cruciais para ligar Paris àquela mancha urbana enorme à volta. A linha A do RER, por exemplo, é a mais movimentada de toda a Europa. Uma loucura.
A mais movimentada da Europa?
Sim, 1,4 milhões de passageiros por dia. E também temos de falar dos elétricos, o tramway. Tiveram um grande regresso, especialmente para ligar subúrbios entre si, tipo as linhas T3A e T3B, que dão a volta a Paris.
Ah, sim, essas conheço.
E os autocarros, os buses. A rede foi toda reestruturada em 2019, isto pela RATP e pela OPTI, os operadores. Foi para otimizar rotas e já a pensar no futuro Grand Paris Express.
Esse projeto gigante.
Exato. Que vai mudar muita coisa nas ligações da Île-de-France.
Com tanta alternativa, o que é feito do carro? A imagem que temos é de trânsito caótico.
Pois, essa imagem está a mudar. Pelo menos dentro de Paris, entre muros. Os números são claros. A percentagem de famílias com carro caiu bastante. O tráfego, entre os anos 90 e 2013, baixou mais de metade.
Mais de metade?
Sim. Hoje o carro faz uma parte muito pequena das viagens internas. A velocidade média, bem, é baixa, uns 15 km por hora. E desde 2021 o limite geral é 30 km por hora na maioria das ruas. São medidas polémicas para alguns, mas é uma escolha política.
E estacionar? Imagino que seja complicado.
É um desafio, sem dúvida. E um fator que desencoraja o uso do carro. Há mumuitos lugares, sim, uns 822 mil em 2015, mas a maioria, 64%, são privados.
Ah, ok.
E na rua paga-se em todo o lado. Desde 2022 até as motas pagam estacionamento.
Até as motas?
Sim, faz tudo parte da estratégia. Mas infelizmente a segurança ainda é um problema. Mesmo com menos trânsito, em 2014, por exemplo, dos 39 mortos, 20 eram peões. E 14 eram motociclistas ou de scooters. Os veículos de duas rodas motorizados estão muito sobre-representados nos acidentes graves, tipo 51% das vítimas em 2015.
É muito preocupante. Falta só falar das viagens para mais longe. Como é que Paris se liga ao resto de França, à Europa?
Paris é um hub centralíssimo, claro. Tem aquelas seis grandes estações terminais: Carre du Nord, Saint-Lazare, Carre de l'Est. Montparnasse, Gare de Lyon, Austerlitz.
Sim, nomes conhecidos.
São as portas de entrada e saída. Com os TGV, os trens a grande vitesse, chegas rapidamente a todo o lado. A Gare du Nord é a maior da Europa em movimento. E nos ares, Paris tem o segundo maior sistema de aeroportos da Europa.
Certo. Orly e Charles de Gaulle.
Exato. Orly mais para voos domésticos e para o Maghreb, e o Roissy Charles de Gaulle, o CDG, é o grande hub internacional. Um ponto fraco, que é muitas vezes apontado, é a ligação dos aeroportos à cidade.
Uhum.
Especialmente o CDG. Ainda depende muito da estrada. Embora o RRB sirva os dois e haja planos para o tal CDG Express.
Certo. Então, o quadro geral que retiramos disto tudo é uma cidade a mudar ativamente a forma como se move. Menos espaço para o carro dentro da cidade e uma aposta clara em andar a pé, na bicicleta e nos transportes públicos.
Precisamente. É uma transformação profunda, que não acontece sem desafios, claro. Implica gerir o espaço de outra forma, integrar redes que são complexas e fazer escolhas que nem sempre agradam a todos. Mas aponta para um modelo urbano diferente.
Fica então a questão no ar. O que é que outras grandes cidades podem aprender com a experiência de Paris? Com os seus sucessos, mas também com as suas dificuldades, neste equilíbrio entre mobilidade, sustentabilidade e qualidade de vida.